por causa de algumas circunstâncias que eu passei na vida, né? Minha família foi dividida, meu pai não conviveu junto com a minha mãe, e por causa disso ficou uma lacuna, né? Uma brecha, uma ferida nas nossas almas, minha e do meu irmão. Então, quando eu estava naquela situação muito difícil, uma casa bem antiga, de adobo, caída, né, eu morando ali, meu pai aos 19 anos faleceu, e eu fiquei só assim, sem... Apesar de ser baiano lá de Feira de Santana, nascido, criado, comendo farinha até hoje, eu não tinha muitos parentes lá. E eu me vi assim, com muita dificuldade. Então eu disse que eu ia casar um dia e nunca faria isso com a minha família, com os meus filhos. Uma coisa que veio de repente, eu falei assim, mas não imaginei mais tarde que eu ia encontrar com esse grande Senhor e Salvador e que Ele ia pôr no meu coração esse peso enorme por essa questão da família. Eu ouvi muita coisa interessante, muito boa, acerca do reino, das festas, e eu estava filtrando, e eu disse no meu coração que eu acredito piamente que tudo isso que nós sabemos, que nós ouvimos, ele tem que passar por esse princípio, senão não vai ter reino de Deus. E eu fiquei, nesses dias aqui mesmo, ouvindo, eu comecei a bolar, aplicar mais o que eu precisava falar. Porque eu acredito que é difícil esgotar esse assunto. E eu não pretendo fazer isso também. É claro que o que eu vou falar não vai esgotar. E eu acredito que nós ainda vamos aprender muito sobre família. Estava lendo a Bíblia em alguns textos, e ali naquela passagem onde Abraão, ele é visitado pelos anjos, e o Senhor diz que não vai ocultar a ele nada, porque ele vai ordenar bem a sua casa, né, e as suas gerações futuras. Então isso ficou muito forte, porque quando nós olhamos para Abraão, nós vemos o pai da fé, né? O homem que Deus começou essa obra que nós conhecemos hoje. E todas as vezes que nós estamos perdidos no meio do emaranhado de coisas como nós estamos nesse século XXI, nós temos que voltar ao princípio. Quer saber o que é família? Então você tem que ir lá para o princípio. Quer saber se um homem deve ter uma ou duas mulheres? O princípio. Quer saber sobre dízimos, ofertas? O princípio. A Bíblia sempre deixa claro determinadas coisas que ao longo do tempo vai se tornando embaraçado, os homens vão inventando coisas, mas o princípio mostra tudo. E o princípio da família, ele é fundamental. Mas aí eu comecei a olhar na Bíblia e vi que homens como Davi, por exemplo, que foram considerados homens segundo o coração de Deus, palavra que saiu da boca do próprio Deus. E olho para Davi como pai e vejo ele não tão centrado, né, tendo bastante dificuldade. Falei, mas um grande homem como esse não deu certo como pai, teve dificuldades, etc. Né, olho outros homens na Bíblia, o próprio Samuel, né, que conduziu a sua casa e depois Israel rejeitou a administração dele, rejeitou a administração dele por causa de que os filhos dele não seguiam o mesmo caminho dele. Mas depois eu chego em Eli, né? Eu digo, mas por que Deus não foi tão severo com os outros e foi muito severo com Eli? Ele disse, vou fazer uma coisa em Israel que vai tinir os ouvidos de todos aqueles que ouvirem. Eu acho que esse som ainda ressoa no universo. E depois de questionar muito e orar e procurar entender, eu entendi que Eli, o referencial para Israel não era o rei nem o profeta, mas o sacerdote. E nós somos chamados para ser reis e sacerdotes, mas não seremos reis sem ser sacerdote. Então o sacerdote, ele era o referencial. Se Eli baixa o nível, então a espiritualidade em Israel vai baixar também. Deus não queria de modo nenhum que isso acontecesse. Então ele age com severidade e ele diz que não há sacrifício que compense aquele pecado, aquele desvio que ele cometeu na família. E ele é punido duramente, inclusive para as próximas gerações, por não ter praticado a paternidade de acordo com o princípio de Deus. Então o sacerdote, ele é como o referencial, e ele precisa andar nesse referencial, senão ele corre sério risco de perder o fio da meada. No folheto eu coloquei que no jogo da vida a gente... Isso é uma frase do David Young, que é daquele Instituto Haggai. Ele diz que na vida a gente joga com várias bolas, né? E às vezes a saúde, às vezes o dinheiro, são bolas de borracha. Você pode jogar, ela pode bater lá e voltar, né? Você perde, mas você pode ganhar. Mas quando se trata da família, aí a bola não é de borracha, é de cristal. E se quebrar, não pode. Você perdeu o rumo da vida. Então é um assunto extremamente sério e que eu tenho tratado com seriedade. O que eu vou falar, eu vou dar alguns exemplos, e vou dar exemplos possivelmente meu, porque é o que eu procurei viver. Vou falar não que eu acho que eu sou o melhor pai, e eu ainda estou aprendendo muito. A Célia lá em Feira sabe, meus filhos sabem que ainda tem muito que aprender nessa área. Mas eu vou citar alguns exemplos daquilo que foi a minha própria escola. Outra coisa que me remeteu a pensar sobre isso foi a própria situação da igreja. Eu, pastoreando vidas, eu via que alguns irmãos, eles caminhavam por determinado tempo, recebiam o evangelho, caminhavam por determinado tempo, e depois eles voltavam às práticas antigas. Os mesmos pecados que eles diziam ser libertos, eles voltavam a estar evidenciados na vida deles. E eu não me conformava nunca com isso, porque eu tive um envolvimento, uma conversão, lendo a palavra na minha própria casa, e desse dia para cá, ficou para trás o mundo. Né? Claro que isso não me deixou de haver tentações, pressões, mas eu continuei firme andando nesse propósito. E eu não aceitava de modo nenhum que pessoas que faziam aquela profissão de fé, que às vezes davam testemunho para outras pessoas, às vezes até essas outras pessoas recebiam o evangelho, depois elas voltavam ao estado zero. E então eu comecei a rebuscar em literaturas, né, em DVD, ouvindo aqui e acolá, e fazendo experiências, né, na minha própria casa, na minha própria vida. Né, eu, como falei com vocês, vindo lá danificado, então eu tinha dificuldades. O lar é a principal, é a mais fundamental escola da vida. Se faltar esse equilíbrio no lar, então vai faltar alguma coisa na sua vida, e faltou na minha vida também. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, principalmente os jovens, esse é um assunto que a igreja não trata muito, não fala muito, possivelmente na tarde ou amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre essas questões de envolvimento, né, do sexual, das alianças que nós formamos na terra, é que essa palavra dirige basicamente para vocês jovens e aos adultos que talvez por não conhecer, por ignorância, não conduziram bem a sua casa, nenhuma palavra de condenação para vocês. Nenhuma. E aquilo que nossas famílias não deram, tenho certeza que o evangelho é capaz de dar. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para colocar todas as coisas no seu devido lugar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Então é só para mostrar que existe um princípio, porque o mundo é regido por leis, não só o mundo físico, mas como o mundo espiritual é regido por leis. E se nós quebramos um princípio, uma lei, nós vamos sofrer as consequências. Não tem. A lei, a gente não pode quebrar a lei. Na verdade, a lei é que nos quebra. Né? Porque quando nós passamos por cima, nós vamos sofrer as consequências. Então, isso que eu quero, que eu chamo de o princípio da família. Eu anotei aqui algumas coisas que eu gostaria de, antes de falar sobre o assunto. Os mais intensos níveis de batalha que nós enfrentamos hoje não está lá fora no mundo, onde o diabo está fazendo a festa por aí, né? Bagunçando tudo quanto é jeito. Os maiores níveis de batalha espiritual estão dentro das casas, dentro da igreja e nas nossas próprias vidas que fomos chamados por Deus. É aqui onde ele quer minar, onde ele quer derrubar o fundamento para que as coisas não se realizem, para que o propósito não se realize. O tempo é inimigo nosso. Deus não está aí para o tempo porque ele não está limitado ao tempo. Então a pressa é minha, a pressa é nossa. Nós podemos passar 1000 anos para repetindo essas coisas que nós ouvimos todos aqui, nada acontecer porque nós não tomamos uma posição. Né? E podemos fazer essa coisa acontecer. Pedro fala que nós devemos apressar a vinda do nosso Senhor. Então, há na nossa mão uma responsabilidade. Apressar a vinda do Senhor é uma coisa que compete a nós. Nós vimos que Cristo como cabeça já fez o que ele devia fazer e agora Cristo como corpo está trabalhando para que isso se realize também. Né? Então nós precisamos estar cientes, muito firme disso. Nós presenciamos também na nossa geração um grau de irresponsabilidade tão grande. Pessoas casam-se e divorciam com a maior facilidade, como se assim, há uma intolerância, né, que é difícil a gente entender por que que o ser humano é tão intolerante assim. Então essa vida de casa e descasa tem deixado uma lacuna enorme no meio da sociedade, no meio da igreja e na vida das pessoas, porque se um pai foi intolerante com a mãe, naturalmente que esses filhos serão intolerantes com aqueles com eles vão conviver. E nós estamos tendo uma experiência nova agora lá no centro de recuperação e todas as vezes que chega um interno para ficar ali, eu sento com ele e pergunto para ele sobre a família. E a resposta é sempre a mesma. Não foi criado com meu pai, né? Geralmente foi a mãe que assumiu. Aí ele foi na rua, arrumou uma mulher e gerou filhos. E depois ele abandonou também essa mulher e está na droga e não tem responsabilidade. E assim, esse ciclo, né, de iniquidade, que talvez seja um outro assunto que a gente venha falar aqui mais tarde, amanhã ou depois, também está perpetuando-se na Terra. Então, são coisas gravíssimas e nós percebemos que a igreja ela não tem uma visão muito acurada para isso. As grandes congregações estão preocupadas em juntar pessoas, o maior número possível. E não quer saber muito como é que é a vida daquela pessoa lá, dia a dia. Daí aquilo que o Romildo falou sobre a igreja nas casas, esse retorno nós fizemos também. E temos tratado rosto a rosto, cara a cara com os irmãos, conhecendo as dificuldades deles. Não é para condenar, não é para pôr o dedo e ficar vasculhando a ferida, mas para conhecer a realidade e, através dessa realidade, ajudá-los a conhecer, né, qual é o caminho melhor para caminhar, conhecer as razões da família, porque uma igreja ela tem que começar em casa. Se não existe esse convívio em casa como igreja, então você não pode dizer que lá no grande templo, né, no lugar da reunião, você está sendo igreja. Se não vive isso na sua casa, então você está se enganando. E como o Senhor precisa que nós apressemos a sua vinda, nós precisamos tomar uma atitude para caminhar seriamente nisso. Né? Outra coisa que acontece muito é que existe muita lá em Feira mesmo, tem surgido muitos seminários, né? Muito seminário, pessoas estudando teologia, querendo aprender mais da escritura. E muito investimento nessa área, mas pouco investimento na moral da pessoa, no caráter da pessoa. Eu sou radical nesse ponto. Eu acho que uma pessoa que é chamada, ela tem que ser trabalhada também no seu caráter. Essa ideia de que a graça de Deus libera tudo para a gente fazer o que a gente acha. Eu não concordo, porque tem havido mais estrago na igreja do que resultados, né? Então, pessoas que são carismáticas conseguem juntar outros, arrebanhar pessoas, mas às vezes não tem o caráter trabalhado. E aí, aquilo que ela juntou, depois ela espalha com algumas atitudes que ela toma. Então, há muito investimento em teologia, em conhecimento, e pouco investimento na moral. O Franklin Roosevelt, um presidente dos Estados Unidos, né, ele disse que você investir no homem, ou educar o homem, só pela mente, só pelo conhecimento, você vai estar preparando uma bomba para jogar no meio da sociedade. Se você prepara um homem só com conhecimento e não dá a ele caráter e moral, é uma bomba que você vai jogar aí, ela vai explodir, vai causar problema. Então, precisa trabalhar firmemente nisso. E isso é uma coisa que a família que faz. Então, quando falta a família, quando falta a paternidade, então os problemas surgem sutilmente. E outro problema grave nessa nação, principalmente onde a gente vive, que é esse país, a gente vê que tem aí os líderes, e todo dia a Polícia Federal não falta trabalho. Todo dia tem prendendo gente de gravata e paletó que está nos altos poderes, porque são pessoas sem caráter. Isso é um problema que também tem sido introduzido dentro das nossas igrejas. Pessoas acham que o carisma é suficiente. Então, a necessidade de ensinar, conhecer, como nós estamos fazendo aqui, mas também trabalhar no caráter dessas pessoas. Paulo fala, chama de o obreiro aprovado. Né? Obreiro aprovado. Obreiro não é aprovado, então ele não pode sair por aí usando um nome tão precioso como o nome de Cristo para achar que é um grande líder, um grande sujeito. Então, tecendo essas considerações, tem uma outra coisa que eu gostaria de falar, que são as raízes, que são importantes também para nós. Jesus era um homem que tinha três raízes, e nós também temos. Jesus, para ser salvador, precisava ser homem, filho de Adão, e ele era. Nasceu humano, né? Não como diz o gnóstico, ou agnóstico, não sei bem, que diz que ele era um anjo, que não... né, que não sentia como a gente sente, ele era homem. Então, para ser salvador, ele precisava ser homem como nós somos. Ele também tinha raízes espirituais, era filho de Deus. E tinha raízes culturais, que era filho de Abraão, era judeu, Jesus. Então, essas três raízes também são fundamentais na nossa vida. E aí, quando nós olhamos para nossas raízes, precisamos fazer uma avaliação muito séria, porque elas não são boas raízes. Nossas raízes aqui do brasileiro, por exemplo. Eu conheço o evangelho há uns 30, mais ou menos, e eu anseio há tantos anos por ver a igreja, por ver esse evangelho vibrante aqui. Mas não vejo. E eu sei que há um problema nas raízes. Né? A gente conhece a história da igreja de Jesus Cristo no Brasil, é uma história entre... que oscila mais para negativo do que para positivo. Né? Sempre há escândalos, sempre há dificuldades. Os grandes líderes são os que mais têm trazido escândalo para essa nação. Então, nós precisamos fazer uma varredura e descobrir, né, as raízes. Ontem eu estava ouvindo o Eliasaf, e ele falou que... ele acabou descobrindo que o Casados para Sempre que ele fazia tinha razão de ser. Era ajustar famílias para que assim viesse o reino de Deus. E ele ainda fez mais uma declaração: o reino de Deus não vem se as famílias não tiverem restaurado. E, aliás, Malaquias confirma isso. Ele diz que antes de vir o grande e terrível dia do Senhor, tem que haver uma conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque o mundo já está resolvido o problema dele. Não tem nada para encontrar. Deus sabe que não tem nada para encontrar no mundo. Então ele vai procurar na igreja. Chegar na igreja e encontrar essas famílias dilaceradas, sem conhecimento da realidade, sem a conversão de pais e filhos, um ao coração do outro. Então, nada mais resta fazer. Por isso, é necessário trabalhar fortemente nessa área, né, que eu creio ser o lugar onde Deus está procurando encontrar pessoas que vai ser chamado para realizar esse propósito que é indiscutível. Então, a partir disso, eu quero nessa manhã compartilhar com os irmãos assim, um quadro de valores que foi deixado. Assim, a gente não vê muito falando na Bíblia. A Bíblia não fala sobre caráter, né? Fala assim, tem que ser um caráter. A Bíblia fala que os filhos devem ouvir os pais, que os pais devem ser cabeça das suas casas, mas ela não deixa claro como é que você vai detalhar isso no dia a dia. Então, requer uma sabedoria, e foi para isso que Pentecostes aconteceu, para isso que existe o Espírito Santo, para que nos conduza e nos guie em tudo isso, né? Israel, como nação, é referencial para isso. A herança que eles receberam de Deus, elas têm que ser confirmadas através da família. Então, eu estava olhando o texto no livro de Deuteronômio, é o último livro, né, a repetição da lei que Moisés deixou. Ele fala várias vezes, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 7. Ele vem falando sempre na condição de os pais conduzir os filhos, porque eles seriam a sequência daquilo que Deus começou a fazer na vida deles. E eles, muitas vezes, perderam essa herança porque não ensinaram bem aos seus filhos como deveriam fazer isso. Então, isso me chamou muito forte a atenção. E aí eu tenho compartilhar com vocês um quadro de valores que vai mostrar qual é o papel do pai, né? Qual é o papel da mãe e qual é o papel do casal quando eles se juntam, né? Para formar essa família. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre algumas palavras que são bíblicas, mas que elas perderam muito o valor. A palavra fé, todo mundo fala, às vezes é fé na fé, ah, tem fé que vai acontecer, coisa assim que mística, que não tem muito sentido. Mas nós sabemos que a fé é algo, né, real, é o trazer o invisível para o visível, né? E outra palavra que perde muita força é a palavra amor. Quando se fala hoje em amor, fazer amor, às vezes está se machucando pessoas, está enganando pessoas, né? A sociedade brasileira fala sobre fazer amor, né? E fala que amor é dormir junto, é ficar, é a chamada sensualidade. Satanás é mestre em imitar, ele não cria nada, mas imitar o que Deus cria, ele é mestre em fazer isso. Ele não vai, nenhum falsário vai fazer uma nota de R$80 porque ela não existe. Mas a de 100 e a de 50, com certeza eles vão tentar fazer e já fizeram várias vezes. Então Satanás inventou a sensualidade como imitação do que é o amor. E quando a gente fala em sensualidade, a gente pensa na revista Playboy, nas mulheres nuas, mal vestidas, mas não é bem isso. Na verdade, sensualidade é a idolatria de um sentimento. É quando algo lhe consome que você quer fazer aquilo, e quando você quer fazer, você passa por cima de qualquer autoridade, do pai, da mãe, da igreja, do conselheiro, enfim. É uma idolatria, sentimento. Mas a palavra amor, quando se trata de família, ela está dizendo que ela é limites e afeição que vai dar o verdadeiro sentido de liberdade, né? Então, quando você ama uma pessoa, você precisa naturalmente ter afeição por essa pessoa, né? Você vai ser uma pessoa que vai chamar para perto, fazer carinho, né? Vai dar conselhos. Isso é afeição. Mas a afeição só não pode ser uma demonstração de amor. Você tem um filho, você não pode só fazer o que ele quer. Então você vai dar também limite para esse filho. E esse equilíbrio entre afeição e limites vai dar a esse filho o verdadeiro sentido de liberdade, que é o significado da palavra amor. Quando você dá muita afeição sem limites, você está criando um libertino. Você está patrocinando a libertinagem. Mas quando você dá muitos limites sem dar afeição, você está criando um, qual é a palavra? Um legalista. Você põe só dureza. Aí o camarada se torna um legalista, ele é duro. Do modo como ele foi tratado com dureza, ele vai se tornar duro para os outros também. Então ele se torna uma pessoa dura, sem tratamento. Então, o equilíbrio, né, a dose certa entre afeição e limite, é que vai de fato traduzir essa palavra amor no sentido quando nós estamos falando de família, né? É o equilíbrio correto. A gente sabe que a remédio, por exemplo, ele tem, você tem alguma enfermidade, você compra uma caixinha, vem 10 comprimidos, você não toma tudo de uma vez para ficar bom, você tem que tomar dosado de acordo com o conselho médico. Tem a bula que vai, se você tomar tudo de uma vez, você vai ter problema. Então aquilo que era bom para a saúde vai lhe criar um problema. E assim, essa questão do amor. Tem pais que ama tanto que deixa à vontade, faz tudo o que ele quer. Geralmente a mãe é que, que mais tem esse lado, né? Deixa os filhos seguir o caminho que eles acham, vai empurrando, fazendo. E o lado firme do limite, às vezes, é o pai que exerce. E às vezes, quando ele é radical, ele não dá afeição. Eu já ouvi várias histórias. Como eu falei com vocês, eu tenho tido bastante experiência, porque para saber se isso era real, eu fui lá no fundo conversar com pessoas. E muitos mostraram o seu ressentimento com relação ao pai, porque eles eram muito fortes com eles, muito duros, mas nunca foram pessoas de sentar, pelo menos, para ter uma conversa, para ter um aconselhamento. E isso danificou a vida da pessoa. Isso trouxe uma ferida, trouxe uma marca na alma dele, e ele então ficou desequilibrado, né? Então esse equilíbrio do amor entre limites e afeição, que vai dar o sentido de liberdade, ele é extremamente necessário. Deus foi muito sábio, queridos irmãos, quando ele criou a família. Ele sabia que tinha que haver esse equilíbrio. Entre a presença do pai e a presença da mãe, era extremamente importante para que houvesse saúde, né, suprisse uma necessidade que nós, como seres humanos, teríamos, porque isso é que vai dar rumo para a nossa vida. Quando falta essas coisas em nossas vidas, então falta rumo. Que nós vamos ver, por exemplo, quando nós falamos sobre a função do pai, né? Função do pai. Então, o pai, ele tem três coisas que ele pode acrescentar ou deixar de acrescentar se ele for ausente: direção, limites e proteção ou segurança, que vai dar uma noção de missão para essa pessoa. Três coisas ele tem que acrescentar. Então, direção. O perfil do referencial do pai produz nos filhos senso de orientação e propósito na vida. Uma facilidade ou dificuldade de discernir e estabelecer prioridade certa, a capacidade ou incapacidade de desfrutar a identidade, discernir a vocação, saber o que é e o que não é, e saber o que ele não quer ser, depende extremamente do pai. Não é difícil você encontrar na Terra, e eu tenho encontrado muitos. Lá nesse centro de recuperação eu tenho 70 homens. 70 homens. Interessante que minha vida foi quase toda envolvida com mulheres. 4 filhas mulheres, um só homem. E a minha esposa. Então era 5 mulheres dentro de casa, só um homem, né? E depois eu comecei a trabalhar na igreja. Hoje eu tenho um grupo caseiro lá no Feira 7, que é 4 gerações. A avó, a mãe, a neta e a bisneta. São as minhas 4 ovelhas que eu cuido lá no Feira 7. Toda terça-feira eu estou lá e eu fico perguntando a Deus o que é que eu estou fazendo aqui. E eu não sabia que ele estava trabalhando comigo, porque com as mulheres eu aprendi a ter uma alma mais suave, mais tranquila, para tratar com esses 70 homens agora. Então acho que foi por isso que Deus me colocou junto com as mulheres. Cheio de mulheres, né? E lá na congregação realmente tem esse peso, que é uma coisa que tem acontecido muito nas igrejas, né? Mulheres têm sido maior escala. Então, pessoas que tiveram o pai presente têm uma facilidade natural e sobrenatural de entender o propósito pelo qual elas existem. A presença do Pai traz isso na vida da pessoa, do ser humano, né? Facilmente, cedo na vida, ela sabe o que serão no futuro. Você já encontrou pessoas que começam coisas, vai falar, não, eu quero fazer direito. Aí vai, chega no meio do caminho, ah, não é isso que eu quero não. Aí volta. Aí eu vou fazer outra coisa. Aí vai, chega no meio do caminho, ah, não é isso que eu quero não. Outra. Isso é uma demonstração da falta da paternidade de um homem que desse para ele direção, que mostrasse o rumo para que ele pudesse andar. Essa lacuna fica, então a pessoa nunca sabe, fica oscilando. Uma hora está de um lado, outra hora está de outro. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Começa algo, não acaba. Sempre assim, a presença do Pai. E quando eu falo presença do Pai, não estou dizendo só um pai que saiu de casa. Às vezes o pai está em casa e é omisso. Não participa. E isso também traz essa orfandade. Não é a questão só de que o pai saiu de casa. É uma questão de um pai que participa, que entra, que influencia, que diz, que percebe. Ele trabalha na família. E eu acredito que cada líder, cada pessoa que quer líder, o primeiro laboratório é a sua casa. É ali que ele vai aprender a lidar com a vida das pessoas. Ali onde existe o verdadeiro amor, como o Haroldo sempre fala, é na mesa, né? Onde a gente conhece, vai conhecendo, vai trabalhando na vida de cada um, no psicológico de cada um, para entender como deve conduzir cada vida. 5 filhos eu tive, cada um tem uma natureza diferente. Não adianta usar as mesmas coisas para todos que não dá certo. Cada um é um. E a gente precisa trabalhar com eles de maneira diferente. Então, isso requer o quê? Tempo. Acham vocês que qualquer um de nós tem capacidade para isso? Claro que não. Essa capacidade só pode vir de quem anda, procura de joelhos aquele que pode fazer todas as coisas. Quando eu olhava 4 mulheres no mundo que eu vivia, que precisava de direção para ela, eu que não tive família, eu me assustava com isso. E olha que eu queria ter um time de futebol. Imagina. Ainda bem que a Haroldo e o pessoal entrou em ação lá em Feira. Disse, não, rapaz, para com isso aí. Eu tive que aprender na força que não é assim também, né? A mulher chorando, clamando, e eu, não, mais um. E outro problema, vinha sempre mulher, e eu queria um homem, né? A minha imagem e semelhança tem que sair para a terra. Então vinha sempre mulher, mulher, mulher. Aí eu digo, parece que o negócio vai ficar difícil. Mas você não vai parar enquanto a gente não aparecer esse homem aí, não. E aí surgiu, 4º filho nasceu homem, eu falei, bom, agora ficou bom, agora vamos começar de novo, porque agora vai ser todo homem, que nada, mulher de novo. Eu falei, olha, chega. Então, o relacionamento com a figura paterna, ele estabelece na nossa vida um referencial de orientação para nós. É extremamente importante. Homens que não tiveram um pai presente, gente, esses 70 homens lá é difícil. Muitos deles já conheceram o Evangelho, chegaram a ser batizados e não conseguem se estabelecer, não conseguem permanecer. Eles lutam, eles chegam para mim e falam, eu não sei o que é que acontece na minha vida, eu quero. Eu sei que é esse o caminho, mas eu não consigo. E ninguém nunca me disse por que não é possível. Então você tem que fazer um trabalho mostrando para ele essas raízes que está plantado na vida dele. E se você não tratar esse problema pela raiz, você nunca vai conseguir que aquela pessoa venha a ser aquilo que de fato ela veio a ser. Porque todo homem veio à Terra com uma missão. Ele não veio, eu falei, vocês não vieram aqui para ser drogados. Vocês não vieram ao mundo para estar aqui sentado hoje. Isso aqui é um lugar que vocês devem usar como passagem, para que lá adiante vocês voltem aqui para dar testemunho. E não para viver essa vida aqui. Isso aqui não é lugar para vocês. Tem deles que já estão lá pela 4ª e 5ª vez. Não conseguem. E a gente vê que isso faltou, esse lastro, esse princípio, esse fundamento da família na vida dessa pessoa. E eles não permaneceram, não conseguiram ir adiante. Então, entra em contrapartida, pessoas que tiveram um pai ausente se sentem frequentemente perdidas, né, desorientadas, como eu falei, em relação às coisas mais importantes da vida. Não sabem resolver nada, não sabem decidir. A gente conhece tantos bebezões de 30, de 40, e eu tenho lá deles muitos, né, que não sabem decidir a vida. Então, sempre, eu vou toda manhã, dou uma aula de 1h30, mas saio de lá geralmente 1h, 1h30 da tarde, porque cada um quer conversar uma coisa sobre a vida e quer tomar um conselho, quer ver o que é que vai fazer depois, etc, etc. Então, às vezes, a pessoa perde o rumo da vida, né? Então, a vida emocional desestabilizada é por uma carência afetiva crônica, né? Luta por alcançar a direção certa, mas sente sempre deslocado de alguma forma. Então, para muitos, a vida acaba parecendo um labirinto. Então, o que é que eles vão fazer? Se afogar. Vão procurar a droga para se esconder. É uma fuga daquilo que faltou, de fato, na vida deles, né? Então, a segunda coisa que o pai transmite é limites, né? Quando um pai ele está presente, ele sabe dizer sim na hora certa, né? Ou então não na hora que não deve ser. Então ele tá colocando no filho uma capacidade de discernir as coisas, de saber que existe limite. Pessoas que não conhecem limites, ela vai parar no fundo do abismo. Eu sempre digo lá para eles que aquilo ali é a penúltima estação, porque a última é a penitenciária. Ou ele resolve o problema ali, ou então certamente eles vão para a última, né? Por quê? Porque muitos deles não conhecem limites. É sério, você chegar para uma pessoa, eles cometem um erro, então lá na casa existe alguém que dirige. Então dá para eles uma disciplina. E qual é a disciplina? Às vezes tem um campo de futebol, de jogar bola, e fala, você não vai jogar bola hoje. Eles ficam irritados com isso e saem do centro de recuperação simplesmente porque não aceitam essa disciplina. Pessoas que não têm limites. Não tiveram alguém que pusesse limites sobre a vida deles. E eles têm dificuldade de aceitar qualquer tipo de disciplina. Então, isso é um papel do pai. A mãe não faz isso, é o pai que tem que fazer. Se o pai falta, falta então essa necessidade na vida do homem de saber o que é limites para a sua vida. Valores, os valores, os princípios, o estilo, o espírito de liderança, a motivação e a forma de comunicar valores do pai são determinantes. Os limites estabelecidos pelo estilo de vida vão determinar o nível de proteção ou desproteção moral e espiritual dos filhos. Por isso é necessário que haja esse limite na vida dos filhos, né? Se você não corrige, eles vão achar que a vida é de qualquer jeito. Estava contando para Roberto uma situação que surgiu recente lá em casa. Lady, antes de casar, a gente acertou procurar um local para fazer o casamento, realizar a cerimônia, e ela pediu procurar essa pessoa, eu fui e tal. E ela saiu, foi para a rua fazer uma coisa, ficou de voltar rápido, meio-dia, que era para a gente decidir. Só que de lá ela tomou outro rumo e foi fazer outra coisa e tal, e eu cá esperando, e ela nada de aparecer. E eu liguei algumas vezes o telefone, acho que estava dentro da bolsa, ela não atendia, depois ela atendeu. Eu falei, Leide, a gente não acertou de tal hora conversar com essa pessoa. Ah, mas eu encontrei aqui um outro lugar, mas você não me avisou nada. Não deu para telefonar, eu estou sem crédito. Eu falei, não, quando você precisa, você liga a cobrar para mim. Então não é razão, não é desculpa. Mas a gente conversa isso depois. Aí a gente conversou e tal, e ela, pai, eu reconheço que eu errei. Então, o senhor me perdoa. Eu falei, tá bom, tá perdoado, mas você não vai sair para almoçar mais com essa pessoa. Da próxima vez, não vou deixar. Mas, pai, eu falei, não vou. Eu quero marcar na sua vida isso, que você errou e você agora vai casar e você não vai poder fazer isso com o seu marido. Com meu marido não faço não. Ah, mas faz com o pai? Então vai ficar marcado aí. Só que ele parece que não levou muito a sério. Aí alguém convidou ela para almoçar e ela veio falar comigo. Eu falei, não, mas eu falei com você. Mas, paiinho, meu noivo está aqui. Eu falei, que pena, eu não vou poder fazer nada. Eu falei com você. E aí todo mundo veio, a mãe, veio a irmandade, todo mundo em cima. Eu falei, não, a palavra está resolvida, não vai. Da outra vez, vai. Dessa vez, não. E ficou por isso mesmo. Foi, é uma pressão, né? Porque o corporativismo é forte, aí junta todo mundo e vem
pressionar você. Como é que pode? A menina vai casar, você faz um negócio desse. Que vergonha. Não, eu estou tratando com minha filha, eu estou conversando com ela, a gente tá, é amigo, a gente sabe o que está fazendo. Depois ela reconheceu de lado, depois ela falou, ela saiu na hora de meio para ela e falou, pai, eu quero encontrar com o senhor lá em Joinville, porque eu não vou ver por um tempo, eu saí daqui, eu estive aqui em fevereiro, eu fui lá para Joinville, e para ver por 2 horas, e voltar de madrugada para pegar o voo para Bahia. Porque ela disse que queria ver, então eu amava ela e... vi que ela tinha amor. Então aquilo não criou problema, aquilo foi um tratamento. Simplesmente ela entendeu o que eu estava querendo mostrar. Ela não pode, se você faz isso com teu pai, você vai fazer com teu marido também. Vai para a rua, de repente desvia o rumo, vai para qualquer lugar, a colega encontrou, chamou, não sei para onde. Então limites. O pai tem que dar isso. Você às vezes passa como um carrasco, né? Chato como que você às vezes é o carrasco da casa. Mas gente... cada um deles, quando casa, eles vêm e falam para mim, pai, obrigado pelo que o senhor foi para mim. Ah, isso para mim acabou. É tudo. Né? Meu filho falou, muito obrigado por o senhor me ensinar o que é família no dia do casamento dele. Então, pronto. E aí tudo que ficou para trás acabou ali. Ali agora tem outra vida e nós somos amigos e cada um vai para o seu lado. Então, limite, gente. É necessário e isso é o papel do pai. Então, nós precisamos exercitar isso, né? Colocar isso na vida dos nossos filhos. Então, o pai também vai afirmar a consciência moral dos filhos. O pai, eu pensava que, nessas questões sexuais, por exemplo, eu pensava que o pai lidava mais com o filho e a mãe com a filha. Mas a verdade é que o pai também é que lida com a filha nessa área. Sabe, é extremamente importante a presença do pai. Porque quando isso não existe, você está abrindo uma brecha na vida desses filhos. Um elogio, por exemplo. A mãe olha para a filha e fala, puxa, esse vestido está bonitinho. Mas se o homem, o pai olha para ela e fala isso, tem um outro valor. Afinal, é um homem que ama ela e que ela sabe o valor que tem aquelas palavras para ela. Então, o homem é quem também faz isso na vida da filha. Eu pensava que, não, as filhas ficam lá com a mãe, eu cuido só do menino. Não, vice-versa. A mãe tem o seu papel ao lado do filho, mas o pai é quem vai firmar esse conceito, né, de moral sexual na vida da filha também. Eu me lembro de uma experiência lá no final de ano, em dezembro, a gente saiu andando, peguei a mulherada da casa toda e fui para a rua comprar roupa. Né? Aí tá eu com as 3 meninas entram e saem em loja. E eu andar. Escolhe aqui. Aí não deu certo. Vamos ali. Não deu certo. Aí vesti e mostrar. Pai, será que tá bom? Eu falei, tá mais ou menos. Tá bom. Aí de repente a gente chegou numa loja e ela entrou, né? Vestiu. Diz assim, pai, o que é que o senhor acha? Ah, muito bonito. Aí ela foi vestir outro. Falei, bonita. Qualquer um fica bonito em você. Mas se fosse eu... eu levava esse. O que você pensa que ela levou? Aquele que eu disse que ela estava mais bonito. Então, aí a dona da loja ficou assim. Que? Essa menina vai casar agora. Isso foi em dezembro, ela ia casar, acho que foi em março. Ela vai casar e para sair para comprar roupa, ela sai com o pai. Ela ficou, achou estranho um negócio daquele. Mas o que? A vivência, né? O estar lidando com cada dia com elas trouxe esse vínculo, essa amizade, de modo que qualquer decisão ela sempre tomou. Essa menina mesmo que casou agora, ela estava lá na África e o rapaz gostou dela. Ela ligou desesperada: pai, o rapaz está gostando de mim, o que é que eu faço? O que é que eu te ensinei? Vê aí se é o ideal. Guarda o teu coração e vê se é esse mesmo. Vai orando. O que você decidiu, você sabe que eu já te ensinei. Aí ela foi e tal. É, pai, parece que eu também estou assim. Falei, fala logo a verdade, tu tá gostando mesmo. eu estou gostando, mas eu não caso enquanto a gente não chegar no Brasil. Eu falei, tá bom, fica assim. Então, quando a gente cria esse vínculo, né? É muito difícil você perder o seu filho. É muito difícil, porque ele sabe o que ele tem em casa. E sabe o que é que você quer para eles? Você quer o melhor. Você vai trabalhando o melhor para cada um deles. Então você vai, né, dando a instrução e liberando a vida deles, para que eles possam ser aquilo pelo qual eles veio fazer. Ou seja, vocês vão muito mais longe do que eu, tenho certeza disso. Vocês vão muito mais longe do que eu, vocês estão tendo o que eu nunca tive, vocês vão longe. Podem ir na graça de Deus. Então é importante que haja esse lado do limite na vida dos filhos também. Às vezes a gente ouve dizer assim, puxa, eu levei meus filhos para a igreja, como que eu perdi eles? O que é que aconteceu? Aí a pergunta é, você está dando princípios ou está transmitindo religião? Né? Porque às vezes você transmite religião, você força a barra, você quer levar a pulso, você não argumenta com eles. É fácil argumentar, acontece em toda casa, o adolescente às vezes quer fazer aquilo que acha. Né? Ah, pai, eu não estou com vontade de ir para a igreja hoje, também o senhor sabe que a gente está na graça, não é forçado. Eu falei, é verdade. É verdade. É verdade isso. Mas, vem cá, filho. Está vendo esse teto aqui? Foi ele que nos deu. Tu todo dia senta na mesa e come. Tu acha que papai sozinho faria isso? Foi ele que deu. Olha o carrinho para a gente, de vez em quando, passear. Ele. Então, só hoje, para ir adorar ele, você está achando ruim? Aí eles, é mesmo. Ia sem problema. Então, habituaram a sair. A gente não tem outra diversão, senão estar envolvido com os projetos, tem encontro em Baixa Grande, não sei aonde, todo mundo quer ir. A gente nem precisa fazer força, eles querem estar lá. Né? Então você ensina pela sua vida. Mas também teve momentos difíceis de estar um doente e a gente precisar orar. Ah, tem que fazer no médico e tal, a situação financeira não estava boa, a gente não tem plano de saúde. Tem plano de saúde agora. Vamos orar. Deus é que pode. E aí lá orar e Deus trazer solução. Aí vai crescendo a fé neles. Né? E depois eles se lançam positivamente. Então é importante não só não ensinar, né, a guardar os mandamentos. É ensinar a obediência. Ensinarmos a obediência, ele permanece. Né? Você pode levar seu filho a congresso, retiro, seminário. Mas o que vai marcar a vida deles é a sua vida dentro de casa. Pode pegar uma frase ali, um assunto ali, ele pode agregar tudo isso à sua vida, mas a sua vida, a sua vivência de fé dentro de casa é o princípio fundamental. Então, o pai, ele é o referencial, é nele que Deus pôs os olhos, foi a ele que Deus deu a capacidade de orientar, de dirigir. Por isso, meus queridos jovens, vocês precisam aprender a ser homem. Tem pessoas formando família, casando, sem saber qual é o seu papel de homem, sem saber o que devem fazer. E às vezes, na hora de tomar uma decisão, não toma decisão. Né? Tem uma frase que diz assim: quem decide está sujeito a errar, mas quem não decide já errou. Errou, não decidiu, já errou. Então, se você foi chamado para decidir, decida. Você pode até errar, mas conserta. Mas se você não decide, você vai cometer um erro. Então, você foi chamado para decidir. O homem é a cabeça, ele tem que tomar a decisão, ele tem que andar, ele tem que desenvolver isso. E o que a gente vê é essa falta da presença do homem. Né? Tudo que se resolve é a mulher. Quem é que vai para a reunião da escolinha? A mãe. Né? Manda a mãe. Vai, não sei para onde, a mãe. Quem vai levar o menino hoje para a reunião? A mãe. O pai nunca está presente, então vai deixando essa lacuna, vai criando um estágio de separação, né, entre pais e filhos, e vai criar problemas. Às vezes tem oportunidade, até de que eles vão a pé. Eu cansei de ir levar e buscar para estar perto. Estar perto deles. Eles podiam ir a pé e voltar a pé, mas o fato de manter aquela comunhão no caminhar, como a Bíblia ensina, no caminho, não é só levar para a igreja. Né? Vou levar para a escola dominical, chega lá na sala, minha joga, nas costas da professora. Ele em casa não ensinou nada, o menino não senta, não ouve ninguém, grita, às vezes quer até bater na professora. Falta da casa, falta do pai. E isso cria problemas, às vezes você não está ajudando. Você quer saber de reino? Comece por aí. Isso é reino de Deus, isso é trabalhar para o reino de Deus. Não é só sair por aí, anunciar, falar. Trabalhar no reino de Deus é trabalhar na sua própria casa, ajudando seus filhos a conhecer Jesus pela prática, pela experiência. se a ideia que a gente tem, que a igreja tem de sair para evangelizar o mundo, quando não faz isso dentro de casa, não é correto. Não é que não deve evangelizar o mundo, mas não pode deixar de fazer esse trabalho dentro da sua própria casa. Né?
Isso é super importante.
Sem omitir aquilo. É muito importante. Os nossos filhos, eles não conseguem conviver com a hipocrisia. É natural da criança, elas são verdadeiras. Às vezes o pai está falando uma coisa, está tentando mentir, ele entra pelo meio e fala, não pai, mas está ali. Né? Alguém chega, eu quero aquela máquina de furar emprestada. Ah, eu acho que não está aqui não. Eu devo... Não pai, está aí. Aí o menino entra logo em cima e já vai falando a verdade. Para logo para não mentir, né? Porque ele tem a capacidade de falar a verdade. Quando um pai, ele omite a verdade, por exemplo, digamos que ele gosta de futebol, ou gosta de corrida, de automóvel, qualquer coisa, e é o dia da reunião. Aí ele fala, vocês vão hoje, hoje eu não vou. Aí você já abriu uma brecha. Você está mostrando para ele que não é tão importante estar lá do que perder o seu joguinho de futebol ou a sua corridazinha de automóvel, que são esportes naturais que nas horas vagas não faz diferença. Mas quando você faz isso na vida do seu filho, você passou uma mensagem para ele. Não é tanto o que você fala, mas é o que você vive em realidade que vai fazer a diferença para a vida desse filho. Por isso que religião não adianta. O que adianta é prática de vida para trazer resultado na vida dessas pessoas. Né? Então, proteção. Né? Proteção é a última coisa que o pai traz para o filho. O senso de segurança, a confiança que constrói a autoestima vem pelo perfil do pai. Posicionamento, né, o posicionamento, o espírito da presença, a iniciativa, a previsão comunicam segurança e descanso. Você já imaginou, né, você ser filho de um pai que ele sai de manhã para o trabalho todos os dias? No final da semana, você está na expectativa de que ele vai trazer a provisão para casa. Mas ele vai passar no boteco ou na mesa de jogo e aquele dinheiro que era para a provisão da família vai ficar ali. E às vezes ele chega em casa dando chute e querendo comer o que ele não levou para casa. É a história de uma missionária que ela servia, viajou para outros países, servia a Deus no campo. Mas ela confessou que ela nunca conseguiu descansar em Deus. Sempre teve receio de que faltasse a provisão. Resultado do quê? Da casa dela. Ela falou que tinha um pai, ela tinha vários irmãos e o pai era alcoólatra. Então o pai trabalhava, mas quando chegava o final de semana, sempre chegava bêbado em casa, batendo na mãe, espancando. E às vezes ela corria para debaixo da cama por causa da... Aquilo era comum. Todo final de semana era aquele alvoroço dentro de casa. Corria para debaixo da cama e às vezes tinha ataque de convulsão, né? Do medo de ver os espancamentos, os gritos da mãe, dos irmãos, e ela, menorzinha, corria e se escondia. Depois, mais tarde, conheceu o amor de Jesus, converteu, se deu para a missão, mas nunca conseguia confiar inteiramente em Deus, por causa do referencial que ela viu no pai. Então, o pai, ele vai passar também esse referencial para cada um dos filhos. O pai que não vive essa realidade dentro de casa, que não pratica essa segurança de dar proteção, de suprir a necessidade, ele vai passar uma desconfiança com relação a Deus. Então tem muita gente que caminha hoje na igreja, mas não consegue confiar inteiramente na provisão de Deus. E muitos de nós, às vezes, têm dificuldade de se lançar, né, numa obra, num chamado. Às vezes sabe o chamado, chora por aquele chamado, sente a necessidade, mas não tem coragem, porque às vezes olha para o pai e não vê, não viu esse referencial. Então não dá para confiar nesse pai eterno. Jesus trouxe essa revelação grande, né? Na antiguidade, são poucas vezes, eu conversando com o Roberto, ele falou que alguns profetas falam Deus é pai e tal, mas Israel nunca teve uma visão exata da paternidade de Deus. Ele conhecia Deus como Jeová Jireh, Deus Todo-Poderoso, né, o Senhor. Mas como pai, quem trouxe a revelação foi Jesus. Ele falou, ele é pai. E quando você fala de pai, você fala de alguém que está perto, de alguém que abraça, não é um Deus distante, é um Deus perto, um Deus que cuida, né? Um Deus que está lado a lado o tempo todo com você. Então, a proteção ela vem também pelo pai. Quando o pai é um pai presente, que assiste a necessidade, que olha para você, que vê, você assim, não, filho, você vai por aqui. Não, por aqui é melhor, vai assim. Você dá essa cobertura na vida da pessoa. Então você dá essa proteção. E isso é papel do pai. Homens que vão casar precisam aprender a viver essa realidade, a decidir, a proteger. Eu aprendi com aquela, uma fita que a Eliasaf trouxe e a Haroldo me deu lá, aquela da Jana Jensen. Ela falou uma frase interessante. Ela falou, os homens foram, eles vivem para, como é, para a excelência. Eles não são para usar as mulheres, para enganar as mulheres, para matar os filhos, que geralmente são eles que fazem isso. Mas é para proteger. Então quando você sai com você tem irmãs na igreja, você tem suas irmãs, ou você tem um grupo de mulheres na igreja, se você é comum, você é a proteção dessas mulheres. Você tem que ter essa noção de que Deus te colocou ali como excelência, para proteger essas vidas que às vezes estão sujeitas aos mentirosos, aos enganosos, aqueles que cochicham, né, no ouvido, que enganam, que às vezes se aproveitam. Então o homem é para excelência, o homem é para proteger, e não para causar mais. O que a gente vê hoje é que muitos que deviam estar fazendo isso, eles estão ferindo, né, grande número de rejeição, de pedofilia, né, de abuso, de aborto. Tudo isso vem muitas vezes da cabeça do homem. Então isso precisa acabar na vida do homem. Então esse é o papel do pai na vida do filho, né? Transmite. Essa fé ela passa para os filhos. Ele vai ver isso e eles andam naquela mesma fé. Você tem coragem, você tem ímpeto de ir, você vai na frente, eles vão, eles acompanham e eles crescem, né? Essa menina minha que foi para a África, ela tinha mais fé do que eu, porque ela falou que eu falei, ah, tu vai para onde, menina? A gente aqui nesse buraco, vamos sair para qual lugar? Não, mas eu estava em comunhão com ele e me falou que eu vou, não sei para onde é, mas não é aqui dentro do país. Falei, tá bom, então vamos trabalhar nesse termo, vamos juntar dinheiro aí para ver como é que você vai. De repente ligaram outro falando que tinha uma pessoal lá da missão, estava procurando alguém e ela pensou nela. Aí na mesma hora eu caí assim, mas rapaz, olha para isso. Conversa para ela, se ela quer. Eu já sabia que ela queria, porque ela tinha me dito antes. Tá bom, eu vou conversar com ela, depois lhe dou a resposta. Eu já sabia. Às vezes eles recebem a fé, né? Então vem o papel da mãe, né? O papel da mãe. A mãe vai transmitir ou deixar de transmitir para os filhos vínculos, nutrição e organização. Essas três coisas é a mãe que transmite. A mãe, irmãos, ela tem um papel fundamental na vida dos filhos. Ela que prepara o filho para o relacionamento com o Espírito Santo, por exemplo. A mãe, uma mãe bem relacionada com seus filhos, ela vai dar uma abertura enorme para esses filhos ter facilidade de ouvir a voz do Espírito. Irmãos, eu não fui criado com mãe. Aos 2 anos, minha mãe teve que sair de casa por causa de problemas com meu pai. E vocês não imaginam a dificuldade que eu passei na vida por causa da falta dessa mãe. Até na fé. Eu recebi o evangelho de Jesus Cristo, lendo a palavra de Deus, e eu vivia no meio de pessoas de pentecostais. Irmãos da Assembleia trabalhavam numa firma em Feira, que a maioria era cristão da Assembleia. E eles me falavam sobre esse batismo do Espírito Santo, mas eu não concordava. E vivi parte da minha vida de fé sem aceitar o batismo do Espírito Santo. Sonhava, às vezes, falando em línguas. Dormia falando em línguas, minha esposa falava, tu estava falando um negócio embolado aí. Na época eu não era crente ainda. E eu, quando acordava, que nada, esse negócio aí é conversa, esse cara tudo picareta, enrolando o povo aí, dizendo que está batizado no Espírito Santo. Não acredito nesse negócio. E passei 8 anos da minha vida sem saber o que era isso. Aí, a gente começou um trabalho em grupos, em casas. A história é um pouco longa, não vou me deter muito, mas Célia converteu. Célia, minha esposa. 8 anos depois de eu ser crente. Célia converteu. Em uma semana, na outra semana, ela apareceu na reunião e daqui a pouco começou a falar em línguas. Aí eu falei, meu Deus, será que aqueles espíritos não voltaram de novo? Aí o irmão Zé Martins falou, não, isso aí é o batismo no Espírito Santo. Meu Deus, eu não entendia nada. Tanto tempo e nada, e ela, numa semana depois, já era batizada. Aí surgiu, Haroldo teve lá e me falou de um curso Casados para Sempre. Aí mandou um irmão, os irmãos lá em Feira, para fazer um curso intensivo no final de semana. Foi aquele Ulisses, né? Ulisses e a esposa. E o irmão Laurindo. Vocês se lembram dele também. Laurindo Vero. Pois é, esse irmão Laurindo foi que me ajudou. No dia do curso, acho que na segunda noite, ele falou sobre essa questão do Espírito Santo e ele foi em mim. Pois a mãe falou, irmão, eu sei que você tem um bloqueio. Ele não sabia nada. Tem que ter um bloqueio, Deus vai liberar você agora. Aí, jorrou. Falei uma língua que também só foi naquele dia. Eu falo outras, aquela só foi naquele dia. Foi uma coisa ali, parece que foi para cancelar tudo que a minha cabeça tinha parado. Então o papel da mãe é fundamental. Isso foi. Aí depois olhando atrás, eu não convivi com a minha mãe. Eu não sabia. Eu tratava minha mulher como se fosse um homem. Ela tinha que saltar a cerca para puxar água na fonte e fazer tudo que o homem fazia. Eu não sabia o que era isso, gente. Eu tinha um irmão homem e fui criado com meu pai. E a minha madrasta só sabia fazer queixa para ele me soltar o couro nas costas. E eu não sabia o que era mulher. Vou aprender a lidar com mulheres depois que nasceram minhas filhas. Confesso para vocês isso. E daí Deus começou a trabalhar na minha vida, mudando essa história, essa estratégia na minha vida. Então o papel da mãe é extremamente fundamental na vida do lar. Deus colocou essa coisa em equilíbrio. Isso Deus é sábio demais, irmãos. É fundamental isso. Produz sensibilidade, né? A cobertura espiritual da mãe, de uma mãe presente, produz sensibilidade e abertura para receber os dons e desfrutar a manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, vínculos. Meu tempo está indo, deixa eu pressar um pouco. Vínculos. Vincular significa entrar em relação, integrar-se e ganhar autonomia, proporcionando desinibição e naturalidade quanto ao estabelecimento de relacionamentos. Todo mundo já percebeu que eu tenho dificuldade com relacionamento, né? Eu sento num canto e fico ali assim, parado. Aí aquele cidadão ali fica por ali, vai para lá, vai para cá, que é à vontade. E eu quieto num canto. É. Aí as pessoas falam assim, aquele rapaz com aquela cara feia, quem vai lá, né? Lá em Feira é assim mesmo. Meu rosto meio fechado, aí todo mundo olha assim e fica lá, quem vai lá, né? Mas, irmãos, isso é questão de relacionamento, de vínculos, né? Ah, e quando fala aquele... E aí eu não estou zangado. Eu não estou zangado ainda. Coisa que eu não estou zangado. Então, vínculos é uma coisa que a mãe transmite para o filho, né? Naturalmente, você começa a fazer ponte, ligação, um com os outros, naturalmente. Isso não é difícil. Uhum. Exatamente. Então, pessoas extremamente tímidas. Eu estou aqui hoje é milagre, porque... Está aqui o sujeito tímido. Vocês disse que não conhecia baiano tímido, né? Eu estou aqui falando aqui hoje é milagre, porque eu estou extremamente tímido. Eu me lembro nos tempos de garoto que eu ia para as festas de colégio e tal, para chamar uma moça para dançar. Ai, ai. Se eu chamasse, ela dissesse que não, aí acabou a festa para mim. Ia para casa imediatamente, não quero nem saber mais de história. Tal era o tamanho da minha timidez, né? Falta desse convívio no lar com a mamãe, que traz isso na vida da pessoa. Vínculos, né? Você faz ponte, vai lá de outro, sabe conversar. Então, o perfil da figura materna e seu estado de presença vão determinar a liberdade ou a prisão temperamental dos filhos. O equilíbrio temperamental é uma herança principalmente da mãe, né? É a mãe que deixa isso para os filhos. Nutrição é outra coisa que a mãe deixa para o filho, né? A nutrição pode ser definida como a atenciosidade, capacidade de exercer cuidado, atenção e apoio. Que vai trazer uma noção de solidariedade e amor para a vida da pessoa. A mulher, por natureza, ela é mais sentimental e intuitiva, né? Às vezes você chega num ambiente, numa casa. Às vezes eu vou num ambiente, numa casa, não reparo nada. Aí quando chega, tá as meninas conversando e a mãe conversando. Tu viu aquele negocinho, aquele jarrinho? Tu viu a cor da cortina, da não sei o quê? Eu falei, puxa, eu não vi nada. Só vi as pessoas. E elas viram os detalhes que estavam lá, né? Cada detalhe daquilo, a argola que a outra estava usando, qual era a cor do sapato. Gente, eu nunca vou enxergar isso. É uma coisa natural. Entre as mulheres, elas fazem isso com maior facilidade, elas conseguem ver, elas têm uma intuição bem mais afiada, né? É como um radar. Às vezes o filho está lá do outro lado e liga. Aí pela voz ela sabe que está acontecendo alguma coisa. Você não está bem. O que está vendo aí? Não, 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 tem alguma coisa que está errada. Se está doente, ela percebe naturalmente, né? Elas têm essa facilidade de perceber, é como um radar, né? E que comunica a você determinadas coisas que você precisa, né? Conselhos, às vezes, até a gente mesmo, adulto, fala, não vai por aí. Não, eu vou por aqui. Cacete. Aí não visse, não falei. Às vezes a gente... Os homens perdem, porque não tem esse... Não dá ouvidos, né? É como um radar que percebe as dificuldades, né? Aquela pessoa, cuidado com fulano. Aquele cara está querendo te enganar. Nada, meu amigo, né? E às vezes, de fato, a pessoa está querendo enganar o outro, né? Então, a nutrição exalta a capacidade de identificação e empatia. Quando você... está triste, sua mãe percebe e consola. Quando você adoece, é ela quem mais se preocupa e participa. Às vezes você vai sair, o tempo está meio assim, parecendo que vai chover. Leva o guarda-chuva. Que nada, mãe. Levar guarda-chuva, coisa nenhuma. Chega na rua, a chuva cai. Não dá outra. A chuva cai e meu diabo fala bem que ela falou, né? Então, a mãe tem essa facilidade de perceber as coisas, ela sente, né? Ela tem uma intuição bem mais aguçada do que a intuição masculina, né? E a terceira coisa que ela transmite é a organização, que vai trazer uma noção de submissão. Então, enquanto o pai governa o lar, a mãe edifica esse lar, né? Ele governa, mas a edificação pertence a ela. Por isso que Provérbios é bem forte nisso, né? Mulher sábia edifica o seu lar. Ela que organiza a casa, provendo um ambiente de ordem e ao mesmo tempo aconchegante, né? Às vezes o sujeito homem, mesmo não sendo organizado, ele chega em casa, se ele encontrar a casa bagunçada, ele não fica muito feliz não, né? Começa logo a reclamar e falar. E a mulher que cuida disso. Põe tudo em ordem, tudo no lugar. Aquele senso de organização que tem na vida. E quando pessoas são desorganizadas, significa que faltou a mãe. Está aqui um desorganizado. E eu trabalhei com gráfica. Eu era impressor gráfico, depois passei a ser dono de gráfica. Até hoje não consegui me ver livre de papel. Você entra no meu carro, tem papel para tudo quanto é canto. Espalhado. Eu não consigo. Para mim é difícil demais organizar. Que isso é uma coisa que a mãe naturalmente passa para você. Eu vou arrumar uma mala. Ah, se eu tiver com pressa, a mala não arruma não. Ela soco ela assim e tempo e vou embora. Não dá para ficar ajeitando as coisas direitinho. É organização, é um papel da mãe na vida do filho. Então, são princípios que a gente não pode deixar de ter. Deus, eu volto a repetir, a gente fica admirado com a sabedoria dele quando ele criou as coisas. Por isso que tanto um como o outro são fundamentais na nossa vida. Ah, não é porque eu não tive mãe, mas tive pai, para mim foi... Não foi bom, não. Pode ter sido razoável, mas seria melhor se tivesse os dois trabalhando em conjunto, né? Traz um benefício maior para a vida das pessoas ter isso, né? E aqui, queridas irmãs, tem um assunto que eu gostaria de deixar um pouco mais saliente para vocês. Às vezes, as mulheres, principalmente as casadas, elas expulsam seus maridos de casa. Porque quando ela não é organizada e começa a reclamar de tudo, né, aí o sujeito começa a pensar que ficar na esquina conversando com um amigo é muito melhor do que chegar em casa. Nós temos um número enorme de irmãs na igreja que os maridos não querem saber da igreja. Então isso tem alguma coisa errada. É preciso saber o que é que está acontecendo, que esses homens não acham que aquele ambiente da igreja não é ideal para eles. Talvez seja o testemunho de vocês, irmãs, dentro das suas casas. Vocês têm que ver como é que vocês estão procedendo, né? Porque o sujeito sai do trabalho, cabeça às vezes quente, aí vai chegando e quando olha a cumeira da casa, fala, ih, eu vou entrar naquela fornalha de novo? Não, eu acho que eu vou... Ah, fulano falou que tem um baba hoje de noite, eu acho que eu vou é pro baba. Aí o senhor chega na hora de tomar o banho e dormir, aí eu não tenho aquele problema. Porque às vezes o sujeito chega, aí o cara botou o pé dentro de casa, aí ela começa, olha, esse menino, o senhor, olha aquilo ali, olha a luz, a energia. Aí começa um monte de coisa jogando na cabeça. Não tem sabedoria de sentar e começar a dialogar, olha fulano, aconteceu isso aqui hoje, isso aqui outro. Tudo bem, como foi teu dia no trabalho? E aí começa a expulsar, principalmente quando você, a esposa é crente e o marido não, né? Às vezes, ela quer ir para todas, com esse negócio das campanhas, né? Todos os dias tem campanha. Aí você sai, deixa o sujeito lá, ele chega do trabalho cansado, vai para o fogão fazer ou então vai comer frio. Se for eu, vou comer frio, porque eu não vou para o fogão mesmo. E aí ele fica indignado, esse negócio de ir para essa igreja não dá certo. E aí ele começa a ter enfado. Às vezes ele não quer saber dessa igreja porque a igreja não ajuda nada dentro da família. Não ajuda nada em casa, é só campanha, só ir para a igreja, só ir para orar. E ele que devia ser assistido, não é. E aí começa um problema grave dentro de casa. E muitas mulheres não estão conseguindo atrair seus maridos para dentro de casa, porque têm levado uma vida desorganizada. Pedro diz que você pode ganhar eles sem palavras. Às vezes é necessário ficar em casa, em vez de ir para tal campanha, né? Foi essa história de uma irmã que não gostava de futebol, mas o casamento começou a dar problema e via que o marido gostava muito de futebol. Então ela começou a estudar sobre futebol e aprender sobre futebol, assistir programa de esporte. E quando tinha um jogo do time dele, aí ela estava junto. Ah, hoje eu estou aí, só desse time também. E aí começou tal, e não é que o cidadão começou, ela ganhou a torcedora e ela ganhou ele para Jesus. Entendeu? Então resolveu o problema, né? Então organização é importante e a mulher sábia edifica o lar, né? Eu vou falar só rapidinho sobre o casal. Meu tempo está acabando. Então, a função dos cônjuges. Então, o pai vai comunicar três coisas, né? A mãe também comunica três coisas. E o cônjuge também vai comunicar três coisas. São as três coisas. A coisa está ali, eu estou procurando aqui. Função do casal. Sexualidade, afetividade e companheirismo vêm pela noção de equipe, aquilo que o casal produz dentro da sua casa, Né? Então, quando você vai lidar com esses filhos, você vai trabalhar. Quando falta, gente, esse grande número de pessoas com problemas na homossexualidade, elas não são à toa, isso é uma deficiência da família. Quando o pai ele é agressivo, esse filho começa a se esconder atrás da mãe, começa a se vincular mais à mãe, né? E aí ele vai criando aquela afetividade pela mãe e os jeitos, os trajeitos da mãe. E termina perdendo contato com o pai. E ele acha então que ter amizade com homens não é bom. É melhor ter amizade mais com mulher e aí começa a questão homossexual. E não só no lado masculino, como também no lado feminino. Quando uma menina tem um pai agressivo também, ela começa então a achar que ser companheiro de homem não é coisa boa, então é melhor se envolver com mulheres. E é aí onde começam muitos problemas. Esse avanço do homossexualismo nos nossos dias, ele está muito relacionado à vida da família. Está muito relacionado à vida da família. Não só pelo abuso, não só pela rejeição explícita, né, que é o camarada sair de casa e deixar lá, mas muitas vezes pela rejeição dentro de casa. Então cria essa distância, essa disfunção que vai levar a essa falta de afetividade, a falta de companheirismo que vai mostrar essa pessoa como se ligar a outro lá fora. E muitas vezes é gente do mesmo sexo. Como se tornou uma coisa banal? Antigamente era uma coisa muito oculta, muito escondida. Como se tornou hoje uma coisa cultural? Então é simples, né? Há uma injeção da mídia. Esses dias, naquele programa que a Globo lança todo ano, o Big Brother, eles estavam planejando o beijo gay ao vivo. E aconteceu, né? E aconteceu isso naquele programa. E aí ele influenciou fortemente a geração. São os manipuladores de mente que faz que aquilo seja uma coisa normal. Esses dias aqui mesmo eu estava ouvindo um noticiário falando que na Argentina agora o casamento gay já foi oficializado e que a Cristina, né, a presidente, vai assinar porque ela é favorável completamente. Olha, está chegando. Vai chegar aqui, irmãos. Não tem jeito. Vai chegar aqui também. Então nós precisamos cuidar dos nossos filhos com graça, com sabedoria, colocando isso como princípio na nossa vida. Não é uma questão de eu casei, tenho filhos, então tá aí, eu vou... Não, mas princípios. Colocar princípios. É necessário que haja princípio. Homens fortes vão criar famílias fortes, né? Definidas. Que vai saber qual é o seu papel, qual é a sua função. Quando você dá um papel, uma função para esses homens, para essas mulheres, você está plantando nesses corações reino de Deus. Você está plantando pessoas que vão decidir, não só pela sua vida, mas pela vida de outros. Você vai dar um verdadeiro sentido de liderança para essas pessoas e elas vão fazer o seu papel aqui, enquanto nós vivemos aqui na face da terra. Quando você deixa de fazer isso, você pode falar de reino de Deus, você pode até evangelizar pessoas, mas você está quebrando um princípio, porque eu acredito positivamente que a vontade de Deus é que a nossa vida seja testemunho primeiro dentro da nossa própria casa, para depois se tornar testemunho para o mundo lá fora, né? Então, complementando, está aí, pessoa que consegue caminhar nesse tripé vai ter compromisso, né? O que o Roberto estava falando ontem, problema sério em nossas igrejas, pessoas não têm compromisso, acha que pode ir a hora que quiser, entrar a hora que quiser, sair a hora que quiser, não tem compromisso com o horário, não tem fidelidade a Deus, troca às vezes o seu chamado por qualquer coisa, não compreende, e são pessoas que não são confiáveis, não confiam e não são confiáveis. Então, esse tripé. Tecnicamente falando, diz os engenheiros, e aqui eu vi muito aqui, Cristóvão começou falando sobre a pirâmide, né? Três, eu vi a Lisa falando sobre as três festas, que são sete, mas na verdade são três. Então, tecnicamente falando, qualquer base formada em três pés é muito melhor do que em quatro. E aí temos esse tripé que vai formar novamente essa pirâmide, que vai dar a gente uma conotação de como viver a realidade da família. Então, eu não sei se os irmãos, temos aqui um minuto ou dois, se quer alguma colocação ou qualquer pergunta, talvez alguma coisa. A gente, o assunto, pois não, irmão. Ah, é, eu tenho talvez um assunto que a gente trate amanhã, a gente fala um pouco sobre isso, que é o ciclo da ferida. Pessoas que sofreram abuso ou rejeição, se elas não externaram isso, não foram trabalhadas, elas têm uma tendência de mais tarde elas se agregarem a isso. Talvez por vergonha ou por tentar dar uma satisfação à sociedade, elas nunca aceitaram. Depois que já fizeram, acharam que fizeram o papel, então se jogaram. Mas geralmente é resultado de alguma mácula do passado, né? Toda pessoa, a gente vê esse quadro de pedofilia no país, a gente sabe que é uma coisa errada e é nojenta. Mas geralmente o pedófilo já foi abusado. Geralmente. E eu estou falando isso com conhecimento de causa, porque eu sempre fui questionar isso. Fui procurar sempre nas pessoas a razão, e na maioria dos casos ele foi abusado. Por um amigo, às vezes por alguém que deveria protegê-lo. Quer dizer, não justifica. Não é justificar, mas é um princípio, é uma lei. Com a mesma ferida que lhe feriram, você vai ferir o outro. Isso é uma lei. Isso. É. Exatamente. Ela, muito pelo contrário, passar uma amargura, e às vezes aquilo que ela sofre do marido, ela vai descontar no filho. Né? Ela não é uma mulher feliz, e ela então despeja essa carga. Com certeza. Claro. Se algum rapaz vai procurar uma moça para casar, ele deve ir na casa dela e ver como é que ela trata o pai e a mãe. E vice-versa. Porque o que ele é, o que ele é ou ela é dentro de casa, é o que ela vai ser com você. Não tenha dúvida disso. Nem adianta ficar com esse negócio de paixão, dessas coisas floridas que... É outro problema hoje, né? Talvez mais na frente a gente fala isso. Bom, meu horário está encerrado. E obrigado por vocês terem paciência de me ouvirem.